tentando a mente escapar desse sistema ali do nosso coração. Hoje nós vamos falar, então, dos casos mais famosos dos evangelhos, que é a conhecida ressurreição de Lázaro, né? Eu queria falar para vocês, de forma rápida e objetiva, com relação a esse caso da ressurreição de Lázaro. Deus deixa bem claro que Lázaro ressuscitou, e se for para voltar para o lado de cá, não adiantou nada, porque ele morreu. Aí, então, não vamos interpretar logo que essa ressurreição possa ser comparada com aquela ressurreição de Jesus, em que o túmulo ficou vazio para sempre. Completamente diferente. Que Lázaro tinha uma doença. Seu nome escapelecia e ele continuava ligado ao corpo. O espírito é ligado ao corpo pelo cordão fluídico, um cordão de prata. Já está lá no livro da Eclesiastes, no Antigo Testamento. No capítulo 12, versículo 16 ao 7. Antes do espírito voltar, Deus o fez. E o corpo tornar-se pó, é necessário que se rompa o cordão de prata. Ele já não havia sido rompido o cordão de prata. Estava naquele estado de coma. Está existindo. Acontece. Viver muito isso, somente no interior, onde não se tem medicina, antigamente isso nas cidades grandes também, né? Em que não se há o controle por aparelhos e a presença de uma facilidade do médico, a pessoa era dada como morte. E aí, depois voltava, né? Caso não tinha ideia, etc. Estava no estado, então, de coma, de catalepsia, no estado prolongado. E que pode levar um dia, dois dias, três dias, quatro dias ou mais. Evidentemente, mais de quatro dias ou mais pode trazer e acabar gerando a desencarnação. Porque vai ficar faltando água, vai haver um processo de desidratação, etc. Bom, então, a única coisa é que ele estava doente, e Jesus deixa bem claro que ele estava doente. Quem fala de morte aqui são os apóstolos. Depois Jesus vai falar, Lázaro morreu. Por quê? E ele vai explicar. Falei assim, Senhor, por causa dos homens, para que a sua mensagem fosse reconhecida por eles. Mas antes Jesus só fala em doença. Cada vez é doença. Então, Jesus chega com o magnetismo dele poderosíssimo, levantando as mãos para os céus, fazendo a sua oração. Né? Ele manda tirar a pedra do sepulcro. Todos ali choravam, Jesus chorava, Maria chorava, etc. Jesus também chorou, é o menor versículo da Bíblia, João no capítulo 11, versículo 35. No original, ele ficou com os olhos cheios d'água. Não por Lázaro, porque ele sabia muito bem o que tinha acontecido com Lázaro, né? E ele mesmo já tinha dito antes dessas lágrimas que ele era a própria vida, a ressurreição da vida, sim, para que tivesse vida. Né? Ele já sabia que Deus era Deus de vida e não Deus de morte, frase que ele já nos havia ensinado. Logo, ele chorava pelas pessoas, ou pelo acanhamento espiritual das pessoas, e não porque o seu amigo tinha morrido dessa ideia de morte. Sim, porque não só Lázaro, mas todas as pessoas têm esta pequena compreensão do fenômeno da morte. Diz o nosso Emmanuel, no prefácio do livro Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz, que a gente está morrendo agora, em pleno século XX, agora no século XXI, com a mesma acanhamento, com a mesma falta de conhecimento dos antigos gregos, egípcios, né? E dos outros povos da antiguidade. Por quê? Porque desconhecemos e não damos valor e não estudamos esses sistemas da espiritualidade. Então, por causa dessa ignorância, as pessoas sofrem tanto, se angustiam tanto, e isso realmente é digno de pena. Daí Jesus ter ficado diante daquela comoção toda com os olhos cheios de água, como se estivesse dizendo assim, quanta ignorância, como é triste, apesar de todas as revelações espirituais, desde Moisés, desde Abraão e de tantas outras religiões, e as pessoas ainda persistem nessa ignorância com relação ao fenômeno da morte. É triste. Jesus, então, com seu magnetismo, faz com que o espírito retorne ao corpo, não é isso? E a enfermidade lá, como sabemos, qual o seu peixe não entra em verdade, né? Ela é curada, lava, então sai do túmulo, estava com o chistério ainda amarrado, as mãos amarradas, né? O sudário no rosto, né? Então retiram essas coisas e lava, fica normal, etc. E volta a viva tradição. E aí depois foi escrito por Epifânio, um dos grandes pais da igreja, no seu livro Heresias. Isso aconteceu na cidade de Betânia, a 15 estádios de Jerusalém, ou melhor, a 103 quilômetros de Jerusalém, como diz o texto, quando Lázaro tinha 30 anos. E que Lázaro depois continuou aqui mais conosco durante mais 30 anos, vindo a morrer como mártir. Aonde? Nas Gálias, na Marseille, em Marseille, na França. E daí ele ter lá morrido como mártir e ter influenciado toda aquela região das Gálias com relação à origem do cristianismo, com relação à influência cristã. É tão importante isso, é uma tradição tão forte entre os franceses, que nós temos os irmãos lazaristas, que são padres, missionários, né, lazaristas de Lázaro, de Lázaro de Betânia, e que são irmãos missionários, padres, e o movimento surgiu na própria França. Então, repare como é uma tradição forte essa, colocada por Epifânio no capítulo 66 do seu livro Heresias. Bom, eu não quero mais agora falar de Bosch, esse nome de patricia, isso é a introdução, é o ABC do livro dos médicos, das obras de Kardec, do Espiritismo. Quem quiser interessado, vai lá, ler a parte aqui de Lustem, ler o livro dos médicos, e aí vai ficar tudo claro. Vamos agora para o lado espiritual, o lado que mais nos importa. E aí nós vamos dar uma nova e uma outra visão com relação a esse tema, tá certo? Então, a primeira coisa que nós temos que levar em consideração é que Jesus estava na Judéia. Lá na Judéia, ele tinha sido perseguido. Os judeus tentaram, primeiro, apedrejá-lo. Depois prendeu. Jesus, quando ele diz que ele era um bom pastor, e quando ele diz que ele era um bom pastor, quando ele fala, então, que ele e o Pai são os dois. Né? Quando ele fala dessa nossa unidade, dele, da unidade dele com o Pai, e da futura unidade dele com ele e com o Pai. Então, por causa disso, interpretaram que Jesus estava se fazendo passar por Deus, tentaram prendê-lo e apedrejá-lo. É bem natural isso, porque a palavra Judéia quer dizer terra do louvor. Repare que lá ele tem um templo, então é muito louvor, é muita visita a templo, é muito ritualismo, são muitas regras religiosas, mas falta essência, falta substância. E quanto a mais espiritualismos, então vamos confundir espiritualismo com espiritualidade. Aonde há mais espiritualismo, regras, ritualismos, templos, né? Mais as pessoas ficam nessa superficialidade do louvor, da glória, de cumprir as regras de lá do seu culto naqueles dias, né? Cumprir tais procedimentos e acaba esquecendo da essência. Por isso que ficam, inclusive, de forma agressiva. Queremos colocar as pessoas dentro de padrões, quando as pessoas não são padronizadas, acho com violência. Como a excomunhão, como tentaram fazer com o Sérgio de Nascença, expulsando da sinagoga. Aqui nesse caso, tentaram apedrejar Jesus, tentaram prender Jesus. Simplesmente, como diz assim, essa pessoa não está dentro das normas religiosas, das regras religiosas. Então, diante dessa situação, só surgiu Jesus sair dali e continuar a sua missão na Galileia quer dizer jardim fechado. Ou melhor, fazer um trabalho de interiorização. Um trabalho de interiorização, para você se reabastecer no seu mundo íntimo. Jesus vai explicar isso. Não é aqui, nós estamos falando de local mais geográfico, nós estamos falando de situações espirituais. Quando você está muito envolvido com esse tipo de pessoas, no meio dessas regras, dessas normas, dessas perfeições, a melhor coisa que tem é entrar no seu mundo íntimo. Aí dizer, Jesus, quando for orar, entra no vosso quarto, fecha a porta, não precisa falar muito, o Pai está no secreto, mas de tudo aquilo que você precisa. Então, Galileia, eu não quero colocar como um espaço geográfico. Aliás, se for necessário, pode ser um espaço geográfico. Você vai para a sua montanha, vai para a sua casa, se afasta daquela estação, vai para a beira da praia, vai para um local mais tranquilo, enquanto a natureza. É, às vezes é importante. O homem, às vezes, precisa de um estado externo para buscar o recolhimento interior. Mas nem sempre essas coisas dão certo. Muitas vezes a gente vai para a montanha, vai para a beira da praia, acaba ficando lá agitado, não gosta daquela solidão, etc. Porque solidão não é algo para você ficar sem fazer nada. A solidão tem que ser operante. Tem que ser um local em que você vai se reabastecer de energias, principalmente de energias espirituais. Por isso que Jesus se fecha no mundo longe daquela agitação de normas, de regras religiosas, e o texto deixa bem claro, ele passa assim lá 2 dias. Sem colocar esse 2 na numerologia. O 2 na numerologia é o número da sabedoria. Diz que a carta 2 de tarô é a carta da sabedoria. No 2, nós encontramos o número grave, né? Que é barrigudinho, dando a ideia da feminilidade, da gravidez, a ideia da gestação, é a ideia, então, que você vai trazer de dentro todo um lado divino, todo um lado espiritual. E isso, a palavra sabedoria, é diferente de cultura. De você decorar livros, coisas de regra, e saber essas coisas todas, que é daqui da ideia. Sabedoria tem a ideia de saborear. Essa é a diferença. Você saboreou uma experiência. Sabedoria é o mesmo astral da palavra saborear. Então, aqui não é 2 dias, não vamos interpretar. Historicamente aconteceu assim. O que eu quero dizer é que há necessidade de você ficar recluso, buscar o mundo interior para se enriquecer de sabedoria e não dessa superficialidade, dessa agitação, da exterioridade da religião, do ritualismo, das regras. Está certo? É isso. Eu quero falar. Ora, feito isso, Jesus aqui recebe a informação de que o seu amigo Lázaro, irmão de Marta e Maria, no qual Jesus amava os três, diz o texto, ele amava Marta, amava Maria, amava Lázaro, ele ama todo mundo. Ele ama todo mundo, saiu uma marca. Ele recebe a informação de que Lázaro estava em enfermo. E apesar de ele receber essa informação, ele continua 2 dias lá. Olha, ele recebe a informação de uma pessoa que ele amava, fulano está enfermo. E ele continua 2 dias de reclusão. Então é aqui que nós temos que entender. É uma outra coisa que tem que se passar. Aí o texto diz que ele fez isso para que pudesse haver a glória de Deus e que as pessoas pudessem glorificar a ele, Jesus. Olha, imagina Jesus atrás de glória. Parece bem, o espírito dessa envergadura, desse pilar, querendo glória. Por qualquer motivo, com a capacidade dele, governador do planeta, ele poderia ser glorificado se ele quisesse. Não era um caso pequenininho de nada. Né? Aliás, quando pediram para ele parar o sol e fazer alguns fenômenos extraordinários entre os astros, entre os céus, entre os céus físicos, né? Ele podia ter feito. Ele fazia, ele aplaudindo, glorificado, nó, sem culpar. Mas ele não queria nada disso. Muito pelo contrário. Agora, a palavra no original é dócil. E essa palavra, ela também pode ser traduzida por glória. Então, os tradutores não estão errados. No original, a palavra também pode ser traduzida por glória. Mas também pode ser traduzida por reconhecimento. também pode ser traduzido por substância. Então, dependendo do texto da onde você está traduzindo, o texto tem que ter uma coerência. É? Então, por exemplo, se você vai traduzir a palavra chácara, você tem que ver o texto, saber o que é a chácara, no sentido de que é filho. É chato no sentido de uma pessoa enjoada, desagradável, ou é chato no sentido de uma, de popularmente como se chama, uma doença venérea? Então, tem um contexto, não é isso? Ninguém vai dizer o fulano que tem uma doença, né, que é o chato, e você vai traduzir como um enjoado. Não é um enjoado, uma pessoa desagradável, não, mas tem que botar o texto certo, com relação a uma doença venérea. Então, na hora que você vai fazer a tradução, tem que seguir com lógica. E aqui, no caso, para se referir a Deus e a Jesus, logo, Deus não quer glória. Se Deus tivesse glória, em tudo, ele botava o nome dele. Três artísticos fazem uma obra de arte, uma cafina, a obra de arte. Então Deus fazia a manhã maravilhosa do sol, assinado Deus. Fazia uma flor, uma violeta, assinado um Deus. Mas ele não faz isso, porque o objetivo não é essa glória estéril, mas para que ele possa ser reconhecido, para que ele possa ser amado, respeitado, que as pessoas possam entender que existe uma lei que rege a vida. E mais ainda, que Jesus é o representante dessa lei, porque é uma pessoa que, pela sua grandeza espiritual, conhece a técnica de funcionamento dessa lei. Então, reconhecendo-se a Deus e reconhecendo também a Jesus, nós vamos poder começar a entender como essa lei funciona. Então, ele permanece lá, mas nesse período, mesmo sabendo que lá havia ficado enfermo, o que estava acontecendo com esta enfermidade de lá era para que o verbo reconhecimento desta lei. Meu Deus. Para que houvesse esse reconhecimento da técnica de funcionamento dessa lei. E as pessoas esquecem. E por que esquecem que essa lei funciona, que essa lei é vida, que essa lei é presente? É assim que, quando passam os problemas, as pessoas veem. Diante de uma dificuldade, a pessoa tem que desferir. Diante de uma situação, ela grita, fica apavorada, fica com medo, treme, fica angustiosa, etc. E somente no momento em que as pessoas acham, agora não tem mais jeito, que a morte cai no desespero, cai no berreiro, cai em estado desagradável, ofende a Deus, ofende a lei, ofende os amigos, culpa os médicos por incapacidade, culpa até a pessoa que está indo por irresponsabilidade, por isso, por aquilo. Nós temos pessoas, né, em que a morre lá o marido, morre o pai, etc., fica sempre, continua ali naquele momento que ela mais sabia, ele não se ligava, ele não fazia exame de sangue, ele não fazia isso, ele não fazia aquilo, aí começa, puxa, naquele momento que a pessoa precisa de recolhimento, entrar no seu jardim fechado, fica aquela vibração, como se exame de sangue, essas coisas todas, isso tudo, quando saber com que as pessoas ficassem mais aqui. Você faz o exame todo e vai. Evidentemente, enquanto você não está sendo irresponsável, não é que você vai deixar de fazer o exame. Mas não é fazer o exame com essa obrigação de fazer isso para ficar aqui. Você tem que fazer isso porque você tem que ter saúde. Até que a saúde vai desencarnar melhor. Mas para isso desencarnar, se você quiser fazer exame para não desencarnar, você vai ter um agarrado ao corpo, vai sofrer muito nessa hora. Porque você não vai entender que eu não cuidei tanto da minha saúde e agora eu vou ter que morrer. Aí vai ser um inferno para morrer. Por isso que a pessoa morrer, ela ia sem favor. E quanto mais você tem saúde para morrer, pior. Mais dessa saúde, assim, de agarrado fisicamente, pior. Porque não há um desligamento, não há tranquilidade naquela hora. Por isso que essas longas doenças são até boas no processo de encarnação, porque há tempo para você refletir mais, pensar no lado de lá, etc. Então, esta é uma eternidade muito propícia de ficar enfermo. Às vezes, ficar na cama, ficar atrelado na cama, ficar numa situação qualquer, passar por uma prisão, é muito bom. É muito bom. É isso que o Jesus está pensando em dizer. Você está lá que enfermidade, você estava na cama, você não estava na cama. Você entrou em coma, você não entrou. Você foi uma eternidade de uma crise fortíssima. Você foi lá com um problema de pele. Você foi um tumor, não sei. Vamos falar de uma forma geral. A palavra é geral. Nós não sabemos que enfermidade é essa. Mas ele está dizendo Porque uma enfermidade, ela é sempre boa, porque ela permite, naquele período em que você está doente, que você possa fazer reflexão de outros valores. Quando você está bem, está total, você entra em tanta situação, é tanta coisa que tem que fazer, é, eu tenho que ir para o trabalho, não tem tempo, não tem prazer, mas tem enfermidade, eu problema na coluna. Né? Você fica agarrado, eu tenho que ir para o trabalho, eu tenho que fazer isso, carrega a mala, carrega isso, carrega, eu vou comendo parte, então. Pronto, problema na coluna, você larga tudo, que nem uma vez que eu fiquei na rua, eu não nem um passo, você conseguia fazer um problema lá para aquela. Como é que eu não sei bem? Ela é de distinção, cativa. A ficar trancado. E aí pessoas falam até na rua vem ajudar e tem que tirar para um lugar. Ainda pode sair. Hein? Calma aí. Fica ali na rua do ouvidor. Faz outro mesmo. Mas é uma bênção. A gente tem que dar uma parada assim. A gente tem que dar uma injeção dessa. De uma anestesia. Uma espécie assim. Biológica. O sujeito dá uma parada. Aí ele vai pensar em outra coisa. Né? Aí ele vai ter que ir lá. Fazer uma fisioterapia. Como é chato fazer fisioterapia, mas quando é bom, porque você vai ter uma coisa, olha, você vai fazer uma massagem, vai fazer a massagem na fisioterapia, você vai relaxar, você vai ter que ficar uns 40 minutos fazendo aquele aparelho, 15, 30, outro da choque, 20, outro da isso. É um outro tempo, um outro ritmo. É aquela máquina lá da pessoa liga, bota até um reloginho, quem já fez negócio de fisioterapia, bota até um reloginho. 20 minutos no aparelho, 10 minutos no outro, mais 10 minutos no outro, depois você tem que fazer alongamento. Você faz isso com aquele mundo todo, a gente sabe que você sabe que tudo fora. E você tem que fazer porque dói muito. Ou então você vai tomar aquelas injeções, eu vou voltar em vez. Voltarei aqui, puxa aqui, eu até o nome de voltarei. Voltar a bomba para cima da pessoa, eu falei para o doutor assim. Essa não. Eu vou lá fazer toda essa fisioterapia porque é uma injeção pior ainda a precisar. Então repare bem, não importa a enfermidade, seja lá qual for. É quando você tem que parar aquela atividade que fica normal com você faz de vida. E aí você vai fazer a reflexão. Pode ser às vezes até uma garganta, mas uma garganta. E aí você não vai falar. Pronto, para falar, vai ficar tudo cegado. E aí você vai ouvir mais. Você ficou com a garganta ruim, pronto. Parece que não é nada, mas passa a ser uma bênção. Porque você não pode falar, você vai mais resolver. E outra coisa, como você só pode falar pouco, você só vai falar aquilo que é o necessário para a vida. Então tudo é importante. Então as enfermidades são para isso. Então você está uma parada. Tem que existir outras coisas na vida e reconhecer Deus. Ver que existe uma lei funcionando e não só reconhecer que essa lei, mas que existe Jesus, que existe os mentores espirituais, os bons pastores, que também precisam ser reconhecidos, que atuam, que estão atuando na sua vida, e que a gente não é. A gente não é essa correria dessa coisa toda, levanta, vai para o trabalho e vai falar. No momento nenhum, nem pensa que tem os mentores, que tem a vida, que tem Deus, que uma lei funciona, que está na vida eterna, que tem nada de então a gente tem que levar essa cotidela. Então, aqui, nós estamos diante de uma situação. Quem é, então, lá no Marcos e Maria? Nós não sabemos. São pessoas lá no texto. Vamos ver a informação que nós temos que morar em Betânia e que eram amigos de Jesus. Ora, Jesus amava eles. Eles moravam, então, em Betânia e fica aqui na Judéia. Betânia também fica na Judéia. Fica a 15 quilômetros de Jerusalém. Jesus recebe essa informação na Galiléia, mas o problema está acontecendo lá na terra do louvor, lá na Judéia. E aí como nós, na cidade de Betânia, a palavra Betânia, eu estive fazendo uma análise dessa palavra, quer dizer, a casa das damas. Ora, vocês estão lembrados da palestra da semana passada, quando nós falávamos aqui sobre aquela festa da dedicação, não é isso? E que foi? Isso, e as palmeiras que trazem, então, eu conceito muito bem de elas. com as flores, naquela imagem da palmeira, que dá mais do que uma flor, uma haste dá mais do que uma flor, e é tão belo que os judeus interpretavam aquela beleza como sendo os feios das mulheres. Então, porque é uma haste, com mais do que uma flor na haste. Então, daí a ideia de pensar no livro dos cantares do Antigo Testamento como sendo a imagem daquela flor dos seios das mulheres, como sendo então a ideia de um local muito belo, de beleza. Não só beleza, mas também uma outra coisa importante é a profundidade das raízes, certo? Porque ela está lá no deserto e mesmo com falta de água, a palmeira consegue sobreviver. Então, nós temos as raízes profundas, né? A beleza e a haste, como nós já colocamos, essa haste com mais de uma flor. Então, nós estamos num local assim, maravilhoso, né? Com muita beleza, com muita arte, com muita qualidade, com muitos frutos, tudo muito, muito bem. Então isso quer dizer Betânia. É claro, a palavra Lázaro quer dizer aquele que Deus auxiliou ou socorreu. Lázaro quer dizer isso. Palavra lá. Como amor e lógico, lá quer dizer aquele que Deus socorreu. Marta quer dizer senhora. Senhora. E Maria, ela tem dois significados da palavra Maria. Então a gente estuda muito a palavra Maria, por causa da mãe de Jesus, que é interpretada como a estrela do mar. E aí o mar no sentido de amargo. Amado, das dores de Maria, das chamadas sete dores de Maria. Quem quiser estudar sobre isso, vai encontrar no meu livro Regina, o Evangelho de Maria. Então é uma interpretação para as dores de Maria, mais para esse nome. Mas também, uma outra explicação da palavra que vem do Egito, Maréia, que quer dizer amada. Por isso que a tal dessa Maria de Betânia, ela era muito cheia de amor, muito amada. Ela que fez aquele gesto de amor em ter chorado nos pés de Jesus, e enxugou com seus cabelos e pegou um vidro de perfume riquíssimo. Malabastro, onde ela quebrou e tinha uma essência perfeita, um nardo maravilhoso, cortado, e jogou nos cabelos de Jesus. Fez até que Judas, que cuidava da bolsa, da tesouraria do grupo, se preocupasse com ele, porque era um perfume caríssimo. Vocês têm uma ideia de lá o texto? E levaria-se cerca de um ano de um trabalhador, se ele não gastasse o seu dinheiro, trabalharia por um ano para conseguir aquele perfume, como está lá no texto. Ora, uma pessoa trabalhava de sol a sol, de 6 da manhã e 6 da tarde, ganhava 1 denário. Se ele precisasse trabalhar um ano, ele tinha que trabalhar um ano todo dia. Todo dia, inclusive fim de semana, trabalhava um ano, não gastava nada, e aí ele conseguia comprar um vidrinho daquele que lá, que Maria jogou no cabelo de Jesus. Então a gente pode dizer que quem tem um perfume desse é que tem condições de fazer. E parece que tem, porque eles deram um banquete lá, uma ceia. É, Jesus foi com todos os seus amigos, lá com todos os seus companheiros, para ceiar na casa de Marta e Maria. E Marta ficou cuidando dos afazeres de casa. Por isso que a palavra Marta quer dizer senhora, né? Talvez seja uma viúva, a administradora da casa, né? A responsável pela casa. Então essa senhora, mais preocupada com os afazeres de casa, para poder dar alimento a toda aquela gente. E alimento de qualidade, afinal, era um banquete. Quando a pessoa recebe um amigo, uma amiga aí no caso, como ela chama, mestre, se você estivesse aqui, o meu irmão não estaria, seria morrido, então não reconhece como médico. Você vai receber um médico, uma pessoa muito amiga, muito querida, você vai preparar substitutos, né, uma coisa de qualidade. Isso não é nenhuma vaidade, é uma coisa normal. Veja bem, até na casa de uma pessoa pobre, né, ela vai receber um amigo, naquele dia ela dá uma caprichada no tempero, né, mata um franguinho do quintal. Certo, você vê essa forma, repare bem, essa forma carinhosa de receber alguém, é uma coisa normal em todas as festas, em todas as localidades. Então, na casa de quem tem condições, como o caso dessa, aqui de Maria, tinha um perfume mesmo que ela colocou na cabeça de Jesus. E Judas chegou a dizer, não seria melhor a gente vender e dar o dinheiro dos pobres para a nossa bolsa aqui, para fazer a caridade? Porque é um dinheiro que usava o cara trabalhar durante 365 dias. E só para poder comprar esse perfume, ela jogou na cabeça de Jesus. E Jesus disse, não, mas essas coisas, como Marta está fazendo essas comidas, também tem essa importância. Né? Como também esse perfume que ela está derramando na minha cabeça, disse Jesus, né? Ela nunca mais vai ser esquecida. E até nós estamos lembrando agora dela. Né? Realmente nunca mais vai ser esquecida. E é um momento especial, porque disse Jesus, quando a gente sempre vai ter na Terra para fazer caridade. Aquele que está recebendo Jesus, é um amigo muito especial. Então é bom quando você vai receber um amigo mais bacana na sua casa, uma pessoa que você gosta muito, aí você não faz nada na casa, tá certo? Porque nesse dia você vai distribuir uma sacola de alimento para os pobres. Realmente, você convida uma pessoa para almoçar na sua casa, você não dá um almoço para ele porque vai cuidar dos pobres, então era melhor você não ser convidado. É como se Jesus estivesse dizendo, pobre, você tem todo dia, vai receber esse amigo, trate ele bem, cuida dele. Ganjai amigos, disse Jesus, com essas riquezas da iniquidade das coisas daquele mundo. Agora, isso não quer dizer que você vai deixar de fazer caridade. A caridade você pode fazer todo dia, sem ter gente, vai ter gente para fazer caridade. Mas naquela hora do almoço, naquela hora, naquela ceia, naquele banquete, naquela festa, comemore a festa. Bem, ele não está dizendo aqui que essa festa deve ter luxo, deve ter grandeza, deve ter. Quando você recebe mesmo um amigo, você não faz luxo. Luxo você faz quando você quer aparecer, quando você sempre é amigo, você quer conquistar a pessoa, quer mostrar a grandeza, quer mostrar que é o tal, você faz isso. Mas quando você recebe a pessoa do seu coração, né, você quer dar do bom e do melhor realmente para ela, mas não por ostentação. É porque você gosta, ele quer que ela tenha o prazer também de ter uma coisa boa, um alimento bom, mas não é por ostentação. Essa é a grande diferença. Não, Jesus não está aqui recomendando a ostentação. Mas está dizendo que isso é normal. Até mais para poder reclamar. Olha, uma pessoa tomada pelos afazeres de casa, e Maria está lá chorando nos pés de Jesus, jogando perfume, mas está até lá reclamar, Senhor, manda Maria me ajudar. E Jesus até vai dizer para Marta, tu te preocupas com muitos afazeres. Jesus não está dizendo que não deve ter afazeres, não. Porque ele não precisava de comida, mas os apóstolos precisavam. Então, não está dizendo que não precisa de afazeres, mas de despreocupos comuns, os muitos afazeres. Né? A pessoa não sucede, ela faz um bolo, depois do bolo ela quer fazer um pão especial, ela não quer depois um bolo, ela quer fazer uma torta, aí ela quer fazer mais um outro salgadinho, quer fazer... Não para, não sucede. Com isso chega um amigo e você também não tem oportunidade de sentar com o amigo. Ah, mas se eu não fizer isso, não funciona o banquete. Aí, então perde a graça. Porque que adianta você chamar um amigo e não ter a gente? Então faça lá, prepara as coisas. As comidas a fazer. O mais importante é que tem que ter lá a comida, tem que ter o bolo, tem que ter o pão. Mas o mais importante é sentar com um amigo, bater um papo com ele. Ele, Maria, escolheu a melhor parte. Olha, o que nós estamos vendo aqui? É uma família normal. Ainda tinha um amigo, um parente, talvez, um pai dele, que chamava Simão, conhecido como leproso. Evidentemente, ele não podia ser leproso, porque ninguém se entraria na casa de um leproso, Jesus ainda o faria. Mas Marta não faria, Lázaro não faria, essa Maria não faria, e os apóstolos não fariam. Porque tinha preconceito. E porque é perigoso, principalmente naquela época, que não se tinha cuidado, para ficar com leproso. Então, assim como leitor, porque ele era conhecido assim, mas porque já estava curado. Agora, curado por quê? Será que foi pelo próprio Jesus? Com certeza. A lei funciona. E quem sabe que esta lei funcionou e por causa desta cura de Simão, é que todos aqueles que passaram por estar diante de Jesus e formavam uma família em que tinha uma profunda amizade, reconhecendo que Jesus era grande, porque o chefe da família, o Simão, havia sido curado. E aquela família toda ali agora estava voltada para Jesus, que fazia um banquete para receber o mestre, os seus amigos, Marta se preocupava com os afazeres, Maria tentava provir Jesus, mas também derramava um perfume caríssimo sobre o mestre, os apóstolos discutiam sobre o valor daquele dinheiro, daquele perfume ali que estava sendo colocado, e todos ali esperando, etc. Repare, vai dizer o Emmanuel no livro Vinha de Luz, vamos botar aqui, Vinha de Luz, essa série desses livrinhos que a gente lê aqui antes da palestra. Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Fonte Viva e Vinha de Luz. Então, no livro Vinha de Luz, eu vou botar aqui para vocês estudarem, nas páginas 317, 318, está essa família de Betânia, significa nada mais, nada menos do que uma representação das famílias, humanas. Ou melhor, uma representação das nossas famílias. O mais ou menos dinheiro, né? Ali, então nós temos uma família que representa então a humanidade, as famílias humanas, onde que nós estamos vendo que tinha uma certa condição financeira, alguém havia sido curado. Por causa disso, toda a família reconhecia Jesus como um grande amigo. Jesus gostava de todos eles, usava inclusive esta casa ali para a sua passagem, para adquirir de ser uma casa então confortável, para poder hospedar aquela gente toda. Só os apóstolos de Jesus eram 12, fora as mulheres que seguiam Jesus desde a Galileia. Então, tinha de hospedar essa gente toda, Marta ficava cheia dos afazeres, Maria tinha perfume caríssimo, e Lázaro fazia o quê? Participava do banquete. Lázaro falta de alguma outra virtude de Lázaro, não é a mesma de Jesus. Mas não. Não tem mais informação. E agora uma segunda informação que ele está vivendo. Uma terceira informação. Ele vivia ali naquela terra de belezas, de flores, de muita arte, condições de vida, e vivia na Judéia, na terra do louvor, das regras, das normas, etc. Essas são as informações que temos, não temos mais nada. Agora, então, Jesus recebe essa informação, também ele ali de campo, recolhido no seu mundo interior, recebe essa informação. Lázaro, nosso amigo, lá na Judéia, na terra dos louvores, no meio daquelas belezas, dos banquetes, das farturas, Lázaro está enfermo. Bom, disse Jesus, isso é para reconhecer Deus. A gente leva uma vida assim normal. Vamos imaginar então uma pessoa que tem uma certa condição financeira, trabalha, ganha seu dinheiro, tem comida para fazer aí um bom banquete, para hospedar pessoas, tem perfumes caros, tem tudo, né? Mas não reflete nas coisas de Deus. Basta aí nessa situação, trabalhando, e cuidando dessas coisas, e cuidando desses afazeres, de todas essas coisas, e não perde Deus. Aí vem a técnica funcional da lei de Deus com isso, professor Pedro. Tem enfermidade. Bom, muito bom. A pessoa vai dar uma parada. Agora, ela vai ter que deixar toda aquela coisa. Às vezes até as comidas, os perfumes, essa beleza, esses passeios nos jardins, etc. Né? E ir ao tempo, cuidar das regras, das normas, do ritualismo. Dá uma parada na enfermidade. E esta enfermidade te faz refletir o que é a vida e como a vida passa rápido. Como que mecanismo é esse? da onde que a gente nasceu, para onde a gente vai, por que a gente sofre, são as perguntas que ele é um homem e nos ensinou a fazer. No seu livro, Problema da Dor. É? Da onde a gente vem, para onde a gente vai, por que a gente sofre, por que a vida é rápida, tudo é passageiro. Quando você começa a fazer essas reflexões, são muito boas. Você começa a reconhecer Deus como a lei atua, como Jesus atua na nossa vida, como os bons pastores, os outros mentores atuam na nossa vida. É muito bom. Por isso que Jesus continuou meditando. É ótimo. É situação. De repente, passado o tempo, ele diz assim, vamos para a Judéia. Voltemos para a Judéia. E os apóstolos então vão parar ele. E vão dizer, Senhor, peraí, calma. Como que nós vamos voltar lá para a Judéia? Olha, lá para onde estava Marta, Maria, na Judéia, estamos a 15 quilômetros do centro de Jerusalém. 23 quilômetros do centro de Jerusalém, a 15 estágios. Aliás, aquele ministro é João, o evangelista, que é a cidade de Betânia. Está a 15 estágios. É uma medida na cidade de Jerusalém. E quer dizer paz. Ah, que coisa interessante. Não está na paz. Está a 15 estágios da paz. Falta água para chegar na paz. Tem tudo. Tem casa, dá banquete, tem bons perfumes, tem beleza, tem flores. Falta paz. E a paz, nós já falamos, que é a consequência, é o resultado do amor. A paz não vem antes do amor. A paz é o resultado do amor. Quando se ama, é que se encontra a paz. Então parece que está faltando alguma coisa. É interessante que quando Jesus fala do amor, texto fala do amor de Jesus para com eles, fala em ágape, daquele amor espiritual. Quando se fala do amor de Marta e Maria para com Jesus, se fala, enfim, de amor nesse sentido humano, nesse sentido respeitoso, mas não era aquele amor espiritual, a tal da caridade incondicional. Como fala Paulo, essa fé, a esperança, esse tal do ágape, essa tal caridade divina, essa caridade divina que é maior. O que fez da terra deve ser, fora dessa caridade, desse amor divino, não há salvação. Então, há algo que está faltando. E é muito interessante até porque o número 15 do tarô é a casa do diabo. E a casa do diabo, ela é a casa da adversidade. Ela não está de a ideia de alma não é aquela que não existe, né? É uma a palavra de alma veio quer dizer adversidade. Contra quem? Deus. Você às vezes até segue as regras. Segue as normas. Faz o seu tempo. Frequenta lá o ritualismo, aquelas regras, etc. Faz banquete na sua casa, tem condição financeira, tem condição. Mas há uma dificuldade. No sentido de que não há uma entrega total da sua vida para Deus. Você acaba sendo independente das coisas materiais, do seu trabalho, da agitação, do corre-corre, dos afazeres, das coisas do mundo, das belezas do mundo, das formas do mundo, e não da essência de Deus. Vê a essência de Deus. Então acaba você ficando nesse mundo da intensidade. Por isso, também, tem a carta que eu falo. Mas em todas as interpretações esotéricas da carta do tarô, ele é a carta do magnetismo humano. Por isso que ela é a carta da magia, é a carta do parto, é a carta da ectoplasmia, porque é do magnetismo humano. E esse magnetismo humano é quase sempre aquilo que te locomove para você se prender e ficar preso aos seus desejos, às suas vontades, para as coisas do mundo. Você utiliza esse magnetismo
estima e atração, não para se ficar atraído para Deus, para paz, para Jerusalém. Mas você utiliza todo este magnetismo seu, pessoal, e todas as situações da sua vida, para atrair mais coisas para todo mundo. Você quer mais coisas, você quer mais pessoas, você quer mais beleza, você quer mais trabalho, mais produção, e mais lucro, mais isso, mais aquilo, mais outro. Acaba não parando. Tem que vir a doença, tem que vir uma enfermidade, para você dar uma parada, para refletir, e aí fazer um navio, um redirecionamento desse magnetismo, dessa sua energia, dessa sua vontade, e a força que comanda e que redireciona esse magnetismo humano para colocá-lo a serviço da paz, do amor, para transformar essa amizade feeling, de amizade humana, em ágape, de um amor divino, incondicional, de querer inclusive um artigo, de querer inclusive a entrega da sua vida para o amigo. Não é ali aquela coisa só em ostentação, no trabalho, e começar a dizer assim, ah, eu sou amigo de Jesus, ah, eu recebo Jesus na minha casa, ah, eu vou no templo, eu recebo as diversas do templo, eu faço as coisas, cumpro os rituais, eu recebo meus amigos, faço o banquete, faço. E a vida fica ali dentro do mesmo. A necessidade de sair daí, deixar de ser uma família humana comum. E em vez de você ser um representante da família humana comum, transformar a sua família num ponto em que você vai abraçar todas as outras famílias, criando a grande família universal. Sair da sua família assim, em que você recebe as pessoas, você não tem um sentido, não tem errado. Mas receber as pessoas em casa, fazer banquete, derramar perfume, ter amigos, ter curado, etc, etc. Tudo isso parece que é muito trabalhar. Parece que é bom. E é bom. É uma família comum. Mas é, essa família tem que ir além. Na proposta do Cristo, ela tem que ir além. Ela tem que se ampliar de tal forma para sair do seu ciclo pequeno e acanhado e gerar flores, beleza, produção. Então, para toda a humanidade. Não é só receber, mas é doar. Ora, então Jesus disse para eles, vamos lá, vamos para a ideia, vamos sair daqui, vamos fazer esse caminho para lá. E eles ficam para Jesus, como Jesus? Mas não queriam te matar, queriam te apedrejar, queriam te perder e você vai voltar para lá. Não seria melhor você continuar aqui meditando, aqui nesse café fechado, recolhido, fazendo esse trabalho de interiorização? Jesus disse assim. São 12 as horas do dia. E por enquanto que é dia, eu tenho que caminhar com a luz do dia. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que caminhar para não tropeçar. Então, eu estou aqui, nesta condição do mundo físico, na condição de encarnado, eu tenho que aqui caminhar. Por enquanto que eu estou encarnado, eu tenho que fazer aqui a obra divina, realizar a obra divina. Mesmo com o período de temor, de se apresentar, mas é aqui que nós temos que realizar a obra divina. Porque se você não realizar a obra divina aqui, quer dizer, a sua ação, aquilo para que a sua encarnação foi predestinada, se você planejou do lado de lá para executar aqui, se você não faz, diz Jesus, chegando à noite, ou melhor, chegando à morte, você vai tropeçar. Vamos lá. Se um sujeito passa aqui na vida, e porque a vida é muito difícil, porque aqui a gente só recebe pesadas e as pessoas querem nos prender, ou melhor, a gente só recebe aqui dificuldades, problemas, perseguições, então por causa disso eu não vou fazer nada. Se você passa aqui nessa sua mudança da reencarnação e não faz nada, Quando você chegar do lado de lá, que significa essa noite, você vai estar sem luz de Deus. E se você está do lado de lá sem luz, você vai estar mal. E lá você vai tropeçar, não vai poder fazer nada no plano espiritual, porque você perdeu a oportunidade de produzir aquele estado de encarnação. Então, esse estado de encarnação é que você tem que produzir. Com todas as dificuldades que você tem, mesmo trazendo perseguições, problemas, dificuldades, está muito complicado, retira um pouco de puxar-se fechado. Vai buscar sabedoria, vai buscar reconhecimento, vai buscar a presença de Deus, a funcionamento da lei, vai se reabastecer e volta para exercer a sua tarefa. Porque você tem que fazer isso por enquanto que está encarnado. Por enquanto, essas horas do dia da encarnação do berço ou túmulo estão fazendo, é que você tem que trabalhar. Porque senão você vai chegar mal. Aliás, nós temos essa ideia de um sujeito aqui não era legal. Desencarna, a gente está pensando logo que é mentor. Não é assim. Se um sujeito não foi bem aqui, do lado de lá, ele não está bem. Ah, ele pode até estar arrependido. Compreendi, não fiz nada, mas está arrependido. Isso não quer dizer que ele vai ser mentor. Imagina, por isso que Moisés proibiu a evocação dos mortos. Primeiro, só proibiu porque ele existe. Primeiro, só tem que ir, mas é proibido, mas tirando, né? Um parente seu, um vizinho teu, um amigo teu, aquele cara lá, não fez nada, não ajudou ninguém na vida. Morreu, tu vai invocar ele, o que, é que ele vai te ensinar? Nada. Ou ele vem muito arrependido, vai dizer isso pra você, ou então vai ter que ser mentiroso, bufão, enrolador, falar todas aquelas bobagens que ele falou, não estava encarnado. Então, esses estados encarnados, aqui, é que se você for produzir, você deve produzir. Se você não estiver suportando a perseguição, a dificuldade, a agitação é muito grande, recolhe, busque energia, não já vem fechar de volta. Não adianta ficar aqui entrar no mosteiro. É o erro das religiões. O mundo é muito cheio de pecado, vai para o mosteiro. A mulher, o mundo é cheio de pecado, vai para o convento. Ah, agora ela ficou uma santinha lá no convento. Ela não fala com ninguém, não conversa com ninguém, está lá trancada no convento. Tem até aquelas carmelitas que não saem de lá para jeito nenhum, não falam nada com ninguém, etc. Eu fico lá. Isso é um absurdo. É até bom que aconteça isso quando a pessoa é muito desregrada. É bom ficar lá até porque é uma forma de se reabastecer para que amanhã, numa outra encarnação, ela possa vir mais preparada na prática, na maternidade, no dia a dia, é que ela vai mostrar o serviço da caridade. E tanto é assim que se fosse bom comer com mosteiro, quando Deus nos fez no paraíso, nos colocava o paraíso no convento mosteiro. Mas não fez assim. Quando fez o paraíso, botou lá Adão e Eva pela gente. Bom viver junto. E eu pensei que vocês saem tudo junto no paraíso. Convento e mosteiro é para a situação já de doença. Como o sujeito que ele está desequilibrado, ele sabe que ele vai poder errar sexualmente, que ele vai poder errar com grosserias, com violência, então é melhor ele ficar em tudo. É melhor fechar a oração e ficar lá e tal, para quê? Para se preparar, aprender a paciência, aprender a humildade, aprender o recolhimento, para amanhã ele se exercitar na vida. Então, exemplo de Clara, aquela Clara que nós já fizemos, não é um grande exemplo. Ele falou, não sou mesmo trancado. Agora, quando ela reencarnou como Catarina de Siena, aí foi um grande exemplo. Por isso que na Europa, Francisco, na Itália, Francisco já fez o mentor da Itália. Clara não é mentora da Itália. Quem é mentora da Itália é Catarina de Siena, que viveu cento e poucos anos depois. Olha que coisa interessante. E Francisco já fez foi para o mundo. E Clara ficou trancada. Eu não estou com isso desmerecendo Clara. Mas ela é descendente de família. Era uma espécie de Maria. Era uma espécie de Marta. Era rica, era da nobreza, tinha tudo isso. Então tem que recolher, entender, reconhecer Deus, meditar e tal. Durante às vezes um período. Até que às vezes até a vida toda. Uma pessoa fazer essa aprendizagem. Mas depois tem que vir para o mundo. Aí o trabalho maravilhoso de Catarina de Siena, ela é reconhecida pelas suas 383 cartas que hoje nós temos dela, em que ela manda para a humanidade toda, para reis, reis da Europa, para a comunidade comum europeia, colocá-la como a padroeira da Europa, como um todo, pela relacionamento que ela tinha com vários reis da Europa, em que ela mandava cartas, falava de Jesus, falava do amor, etc. Acompanhava as pessoas que estavam na pena de morte e ia lá comprava o sujeito até o final. E ela não podia tirar a pessoa da pena de morte, a pessoa ia ser decepada. Ela colocava a cabeça lá no local, lá, deixava a sua vibração, então eu botei a cabeça no mesmo lugar em que você vai morrer. Nós vamos orar juntos, vamos ficar juntos aqui com Jesus. Agora não podia tirar a pessoa da pena de morte, estava além. Mas ela foi junto, ela botava a cabeça lá, ela levava a sua vibração. Então eu não estou desmerecendo, eu estou dizendo que é uma situação para conter enfermidade, conter desequilíbrios, para que a pessoa possa se fortalecer nessa sua enfermidade para pensar em Deus, refletir em Deus e de amanhã e executar. A vida de Deus faz isso com a todo mundo. Se você se botar em um mosteiro, se bota doente. Um dia, três dias, 10 dias, 1 ano, 10 anos, seja lá como for, para você refletir nessas coisas. É uma espécie de recolhimento. Então disse Jesus, vou para lá. É aqui no estado de encarnação que nós temos que atuar. Porque se você não atuar enquanto está aqui encarnado, quando você desencarnar, você vai tropeçar, você não vai ter luz. Você tem que criar luz aqui. Nessa luz do dia, você vai criar luz espiritual. E aí, quando você desencarnar, aí sim. Mas Tereza de Calcutá, que tinha tanta luz aqui, que se movou tanta luz aqui, quando chega do lado de lá, brilha de luz. Ficou claro? E dizendo que Benedito atuou tanto no bem, que quando chega lá, continua a pessoa. Agora, se você não parar daqui, quando chega do lado de lá, aí você vai ver que está sem luz mesmo. Porque aí você não tem a luz do dia nem luz espiritual. Ó, então, ia falar. Mas lá era uma situação perigosa. Lá havia perseguição e apedrejamento. Então entrou Tomé. E Tomé então chamou os outros seus corpos e disse: então vamos com ele. Não vamos fugir desse compromisso. Se é um estado de encarnação para a gente ter que marchar, vamos estar lá. Ficamos. Se a gente tiver que morrer, vamos morrer junto. Então não foi só Pedro que disse que queria morrer com Jesus. Né? Vamos até a cruz. Tomé também falou isso. Ele conheceu muito bem. Dentro desse estado de encarnação, vamos encarar isso. O que mostra aí grandeza, firmeza, e que Jesus depois vai ter redirecionar isso na cabeça dos apóstolos, eles não bancaram engraçadinho de querer se entregar na vida a troco de nada. Tá certo? Martírio sim, quando não tem mais jeito. Mas até a hora do martírio, tem que se pregar muito amor. Agora, quando não tem mais lei, e aí você está preso, mesmo vai com martírio, então você tem que ser grandioso. Então, não é martírio por martírio pela violência, mas é um martírio reconduzido pelos caminhos da caridade, para que não haja pobreza. Porque senão você vai ser um guerreiro. O Evangelho não quer um guerreiro, ele quer um apóstolo. Quer morrer no caso de guerra, aquela pátria. Não é isso. É morrer quando não tem mais jeito. Se for o caso do sacrifício, por amor à humanidade. Já deixando aqui a mensagem de perdão, de amor, de felicidade, de alegria, de paz, de espiritualidade. Então vamos para lá. E aí chegou lá, mas já chegou logo em Jesus. Né? Ó, Jesus saiu. E nesse período, a situação do nosso Lázaro piorou. Olha que coisa. Fica para trás. Ele já estava há quatro dias, numa gruta, uma pedra em cima, e já tinha um cheiro ruim. Ou melhor, essa enfermidade daqui agravou. Até o ponto das pessoas reconhecerem que ele estava morto e colocarem ele no túmulo. Esse é um fator histórico. Para nós que estamos tendo esse fator histórico, estamos buscando a mensagem espírita e verdade, vamos transformar esse quadro aqui. O quadro é um estado da personalidade. O quadro é a forma da personalidade. É o estado encarnado. É o estado do corpo. O corpo, o estado de encarnado é a personalidade. Por isso que quando você está nessa posição de quatro, é o centro do corpo.
E o nosso genial Leonardo da Vinci, quando coloca o ser em posição aberta, com as pernas abertas, que vai ver então do símbolo, do pentagrama, é o homem espiritual livre, espécie. Aquela imagem que a gente vê, aquele desenho maravilhoso de Leonardo da Vinci. É um homem espécie. Na forma de quatro, é o homem que está crucificado, ou melhor, amarrado pelo corpo. Tanto que ele está com os pés amarrados, com as mãos amarradas, e ainda tira um sudário no rosto. Ou melhor, não caminhava no sentido de evolução, as mãos amarradas não fazia a caridade, o problema do bem, do serviço ao outro, e tinha um sudário no rosto, aquele problema da sociedade de nascença, que é o problema da visão, falta visão. Então, o sujeito está aqui, negócio desse quarto aí, não quer interpretar o quarto de quatro dias. É o estado encarnado. Como que era a encarnação desse nosso amigo? Como que ele aproveitava a sua vida aqui? Ele tinha uma família, a família tinha condições financeiras, recebia pessoas, hospedava para colocar um bonito, um beleza, etc. Tudo certo. Só que ainda estava com os pés amarrados, com as mãos sem servir e com a falta de visão e inclusive a audição para com os problemas dos outros, está bem capaz. Cheirava mal, aí uma pessoa assim, mas agora não tem jeito. O cheira mal, aí, João, você está interpretando demais esse texto, e aí você, não tem como sair agora de cheirar mal, tem sim. André Luiz, no livro Libertação, ele fala de forma categórica. E quando ele foi na cidade das trevas, o pior não foi materializar o corpo e ficar com o corpo mais restrito e duro em vez de isso, não. Foi ficar diante dos espíritos atrasados. Ele disse, quando os espíritos atrasados pensam, cheiram mal. Só em pensar, cheirar mal. É o que a gente costuma falar. Imagina lá na cruz do Cristo, o Cristo com toda aquela sensibilidade e aqueles caras falando aquelas abobrinhas todas. Desce da cruz! O outro lá falou, outro ladrão que estava lá crucificado. Então me salva também! O outro, você não é poderoso? Então agora eu quero ver eu como que ajudava. Imagina aquela vibração ruim de pessoas ignorantes falando bobagem. O fedor. Diz André Luiz que ele sentiu mal diante do cheiro do espírito atrasado. Né? Então imagina ter sentido o cheiro dele mesmo, André Luiz. Porque ele não é espírito dele. Aquela faixa que ele se encontrava. Então eu quero dizer que tem simplesmente um reconhecimento que, como existem outros muito mais atrasados, cheiram mal, quando você não é perfeito, você também exala no perfume que era bom. Paulo, compreendendo muito bem isso, fala assim, o cristão é dar o perfume do Cristo. Então, não está cristão mesmo, é cristão, ele é perfumado. Não é aquele negócio daquela humildade do Chico, que toda hora que a gente está perto do Chico, a gente tem aquele perfume, ele diz, é a cheira que está aqui do nosso lado. Não, cristão é dar o perfume. Sem desmerecer que a cheira estava do lado, que a cheira mandava os seus perfumes, o nosso Chico, pelo bem, pela caridade, dá exalava um perfume espiritual. Eu não sou ele. Atento, esse perfume, nós estamos que identificar cheiro de perfume. Não é isso. Não vamos assim, quando a gente chega perto do santo, ele tem que estar cheiroso. Não vamos colocar logo esse perfume assim, apesar de acontecer no caso de Chico e no caso de outros, como o Paulo falou. Não. Quando a gente está perto de um cara que é legal, a aura, a vibração, o ar em volta, é prazeroso. É bom, não te afronta, não é arrogante, é atrativo, é atrativo, é carinhoso, é um olhar meio, é um somatório de coisas que dá um perfume delicioso, um perfume que transcende, que não é um problema do olfato aqui que dá do nariz. E às vezes pode estar materializado e entrar pelo nariz mesmo, no caso desse perfume do cheiro de outro. Mas não é um problema do olfato desse nariz, é um olfato lá do espiritual, que não é nem do corpo astral, mas lá do corpo causal. Você precisa ser cristão. E cristão mesmo não vive em corpo
corpo astral, que é um corpo emotivo. Ele, como estava no caso do nosso André Luiz, é do corpo causal, que está acima do corpo mental. É um corpo mental sem forma, é um corpo espiritual. Deus em si existe a ser adorado. Quando nós chegamos nessa condição, é nesse estado, é que a gente sente Deus, tal do perfeito. Então, já será mal, é assim que é o cara aqui no mundo, tudo ele só. Olha, eu quero lembrar de um caso para vocês. Eu acho que esse caso aqui já vai deixar bem claro o que eu quero falar. Vou pedir a ajuda aqui do meu amigo João. Olha, minha cidade, o João trabalhou em Bolsa de Valores, trabalhou naquela agitação de mercado, de venda de ações, né? Aquela gritaria, como assim, como assim? Aqui um caso pronunciado lá dentro, o nome de Deus, Jesus, amor, nada disso, né? Daí a pessoa vai ficar em cima dele, para sair daquela agitação e pensar nas coisas de Deus, é ali que vai pensar. Então, eu pedi a ajuda do João, mas vocês vão lembrar. Bem, eu era novinho, mas vocês vão lembrar bem. Lembram quando o presidente Fernando Collor de Mello trancou o dinheiro de todo mundo? Trancou o dinheiro de todo mundo e falou que as pessoas só tinham um dinheirinho lá para usar. A boa parte do povo não estava aí. Porque não tinha mesmo nada, ele não pôde pegar. Mas, tudo que tinha dinheiro. Vocês lembram da vibração que ficou isso? Do ódio. A vibração foi tão grande para cima do governo. Era todo mundo que era xingando, falando palavrão. Fui traído. Porque foi essa gente que votou ele. Era quem tinha e votou nele. Eram contra. Eu não estou dizendo que eu não estou falando aqui mal nem do Fernando, porque nós não temos de palestra, de direito, de perder política para ninguém. Nós estamos cartografando o caso, tá certo? Mas era aquele terror e medo que tinha do Lula, até que fez uma artista famosa da televisão aí, extremamente imbecilizada, dizendo assim, tem medo, se Lula vier, só tem medo do que vai acontecer. Mas era uma artista muito famosa. É bom até mesmo que a gente não fica endeusando artista, né? Artista tem erros, de defeitos, é sentido, mas não é responsável nem político, nem espiritual para conduzir ninguém. Merece todo o nosso respeito como artista, como artista, não como condutora política ou uma condutora religiosa de uma nação. E como que as pessoas são ignorantes e focam porque o artista falou, porque o cantor falou, porque não sei quem falou. Olha, essa gente se sentiu caído e passaram uma vibração. Eu queria lembrar vocês como às 2 horas da tarde, o Rio de Janeiro, as luzes acenderam dos postos, porque o Rio de Janeiro ficou escuro. Lembra disso? O Rio de Janeiro ficou escuro. Tanta vibração negativa. 2, 3 horas da tarde, a escura cidade. Foi uma onda de vibração que eu convido a vocês a verem no livro, as fotos do livro, Pensamento e Forma do nosso Mente-Livre, publicado pela editora Pensamento, em que ele, como médium, desenha, aliás, um grande médium no campo da filosofia, desenha as formas de pensamento em várias situações, como desenha as formas de pensamento de uma igreja cantando as coisas divinas, onde, interpretando um bar, por exemplo, né? E tem uma vibração como essa. Essa vibração de mercado, as pessoas só querem falar de dinheiro, só querem falar de ganhar, de trabalhar, e de poder, e de comida, etc. Cheira mal. Quando você faz aquelas recepções, né? Já tem aquelas recepções de político e de bacana, em que os convidados não são seus amigos, mas são aqueles em que há um interesse econômico, político, social de volta, né? Em que as pessoas vivem de fachada. Você chega perto daquelas pessoas ali, ela está comendo o melhor, ela está vivendo o melhor, mas cheira mal. É sempre pegajosa, é desagradável. A gente vê aquelas entrevistas, um grande exemplo, um grande programa que tem uma verdadeira aula, aula espiritual, é o Amaury Júnior. Programa, aliás, um repórter, um entrevistador educativo, né? mas ele gosta de interpretar, de entrevistar esses políticos, esses pagãos, esses ganhos prêmios, que vão ganhar títulos de cidadania, essas coisas todas, como tudo é baixo. É baixo. Se a gente dá título de cidadania, o Chico está direto de volta agora, o nosso Raul Teixeira, o orador, que recebeu um título de cidadania na Bahia, que seja aí respeitado. Essa é o nosso respeito, na cidade de Vitória da Conquista, mas quase sempre o sujeito está utilizando a denúncia porque está pensando em voto, porque é daquela comunidade espírita para votar nele. E lá, tanto que ele tem que fazer um discurso, eu me lembro disso quando foi feito na rua Pedro Borges, em São Vicente. Eu fui chamado para fazer a palestra, Rogério. E só quando eu a palestra, fui lá na câmara. Na Assembleia, como é que chama de vereador? Na Câmara dos Vereadores, lá na cidade de São Vicente. Então eu cheguei lá, e aí, todos juntos com o Nóis Picasso, sou organizador da rua, sou companheiro, amigo de Paulo, da cidade de São Paulo, tudo de pouco Paulo e tal. Quando Paulo disse que não era ele que ia fazer a palestra, que era eu. Aí até o cara pensou, mas aquele cara, Lourinho, que já tem já bastante tempo, né? Então o Lourinho estava lá, tinha 3, 4 anos, agora está com 25, então isso aí está sendo uns 20 anos, já por aí. Né? Então eu logo ia me acertar. Mas eu vou dizer que não posso fazer isso, de dizer e nem acarizoso, porque eu já costumo sempre dizer, a gente nessa situação não quero dizer que nós não procederíamos diferente. Nós não somos melhores que ninguém. Se nos derem uma oportunidade dessa, nós não sabemos se vamos falhar e falhar muito pior. Mas olha, se quiserem me pedir para falar na palestra. Não tem um sujeito dizer, olha, não esquece de dizer o meu nome. Quer dizer, não é a obra do balde que ele quer ver. É o nome dele, dos outros vereadores, com aquela população que estava ali, que veio assistir, que vai ficar no balde, para que depois vai dar voto para ele. Cara, a gente nunca viu nada do Paulo, o que interessa nisso? Ele quer saber lá o que é isso, mas é bom. Quantas pessoas tem aqui, ele morou aqui, fez o bem, quanto vai voltar aí? Então, ele não encheu o Paulo, o sujeito está aqui encarnado, é como se tivesse uma pedra em cima dele, ele está morando em bruta, cercado de pedra por tudo que é lado, tem alguma pedra em cima dele. O negócio é materialidade, carnalidade. Materialidade, carnalidade, para tudo que é lado, envolvendo o sujeito. É matéria para tudo que é lado. Só tem uma coisa que esse cara tem de legal. É que ele é de Betânia, e lá em Betânia, as raízes são profundas. E o sujeito vive em todo esse deserto, cercar essa materialidade, esse estado de encarnado, e já cheira mal, porque o pensamento é voltado só para essas coisas materiais. Mas tem uma raiz profunda, que é uma amizade com Cristo. Ainda é um amigo aqui no campo humano que você recebe na casa. Ainda não é aquele tal do ágape, daquele amor divino, de querer ser macho, como nós vimos aqui no início da palestra. E 30 anos depois ele vai ser agir como macho. Durante 30 anos na cidade de Marselha, na Itália, na França, e lá vai morrer como mártir. Aí uma outra amizade, ele vai descobrir o outro Jesus, e vai ter uma outra ressurreição, diferente daquela de voltar para o corpo. Se ele volta para o corpo, não é uma bênção, é um castigo. Agora ele vai sair como mártir, e ele não quer fazer essa ressurreição de voltar para o corpo, porque ele agora conheceu um Cristo espiritual. E como você quer e conhece um Cristo espiritual, você quer subir, você quer se libertar e não voltar para o corpo. Ele voltou para o corpo, porque ele tinha ainda coisa para realizar para você. É aqui no estado de encarnado que a gente caminha. Se você não realizar aquilo que você estava pré-determinado para fazer, você vai desencarnar muito mal. E daí dizer Jesus, Lázaro está enfermo. Mais ainda vai dizer Jesus, Lázaro está morto. E não vai ser morto disso. Se você tivesse morto disso, você não podia voltar. Não, mas é um morto muito pior. É um morto que tem uma cercada de carnalidade, de materialidade, de pensamento que já cheira mal, de materialidade. E isso não é diferente. Essa, diz Emmanuel, é a prefiguração das famílias humanas. Aqui nós temos com mais ou menos dinheiro, mas é assim, até aquele que não tem, ele luta aqui para ter. Porque o cara não tem. Mas o que ele faz? Ele fica pensando, sonhando com a loteria. Tá certo? Ele fica sonhando com o dinheiro do outro, ele fica com inveja do outro, ele fala, pô, aquele cara como vive bem, aquele bacana, que novela não bota o sujeito fora. Toda novela não tem casa, muito sustentável, tudo bonito, agora todo mundo é bonito na novela. Né? E aí todo mundo assiste aqui, fica, ó, porque é um sonho de consumo todo mundo. É um sonho, no fundo, no fundo você não tem, mas tem. Espiritualmente, porque a mente está pesada, a mente está carnal. O que diz o nosso André Luiz de forma maravilhosa, nós temos que aprender a desencarnar os nossos pensamentos. Olha que coisa. Está no livro Os Mensageiros, naquele capítulo sobre os dardos mentais. Os dardos elétricos que matavam, que tinham a ilusão de matar o espírito. Ele fala que nós precisamos desencarnar os nossos pensamentos. André Luiz também conduziu aqueles desdobrados, que eram desencarnados, desdobrados lá no transcritório, e ele mesmo achou que as fantasmas não estão correndo. Depois que ele descobriu que ele já estava morto correndo de fantasma, no caso, fantasma encarnado estava desdobrado. Daí vem essa informação. Então, André Luiz, desencarna essa ideia. A mente está encarnada. A mente, o espírito. Então você pode não ter, mas o senhor é o consumo, então, o bem de consumo, né? O interesse, a vontade de um sujeito que não tem. É o seu modelo do homem que tem. Aquilo que ele vê na novela, aquilo que ele vê no rico, etc, etc. Por isso, um mau exemplo de político corrupto. Quando a imprensa só fica falando de político corrupto, e acaba ninguém surpreso, acaba dando um mau exemplo para todo mundo, e as pessoas começam a pensar assim, tá vendo? Todo mundo rouba. Ah, então também posso fazer, ele vai ter preferência normal. Porque ele não é preso porque ele tem dinheiro. Ele é corrupto e quem o prende também é corrupto. Mas o que não tem, não tem advogado de forma nenhuma, porque ele não pode pagar, não vão tirá-lo daquele maré da lei e ele vai pagar bem a pena. Aí lá ele vai ficar o quê? Ofendendo, gritando, xingando, forte, cheirando mal. Carnalidade com carnalidade. É uma situação complexa. Então vem a primeira recomendação de Jesus. Há uma raiz profunda. Que cair. É a nossa realeza, relação de amizade. Já é isso. Vocês estão aí chorando, etc. É sempre assim, né? Diante de uma pessoa como está enferma, vem os amigos, vem os pais, ficam consolando. Olha, mas ele era tão bom, ele era tão isso, ele era tão outro, ele era tão aquilo. É. São aquelas palavras vazias, né? As palavras dos pesares, já viu? Quando alguém morre, todo mundo vai lá, meus pesos, meus pesos. Ninguém diz assim, graças a Deus, eu tenho um referendo de velório, porque eu tenho. Sabe por quê? Eu sinto uma alegria. Eu já tomei fantasma. Eu tomei fantasma. Tomei. E quero usar essa minha fantasia para encaixar aqui na palestra. Eu me sinto bem de velório. Eu acho um momento muito legal. Muito bacana, muito feliz, me dá alegria, me dá vontade de rir. Gente, que bacana, estou feliz, eu gosto de felicidade. Uma bacana, vocês podem botar que sou uma patologia, mas eu tive a oportunidade de assistir a morte da minha mãe quando eu tinha 14 anos. Estou só dizendo, estou sonhando. Eu quero contar isso, mas sei que eu estou sonhando. Mas a experiência que eu tive foi fantástica. Eu tinha 14 para 15 anos, ela estava do meu lado, em pé, com a. Eu entendo a dela na sentada, eu com a mão, então no ombro dela. Ela cheia de alegria, sem nenhuma fisionomia de dor. Ela ergueu as mãos para o céu e disse, meu filho, se você estivesse vendo, então ela estava consciente, sabia que eu não estava vendo. Eu não estava com medo naquele momento. Se você estivesse vendo, sua mãe está vendo agora. Quantas crianças quiseram receber a sua mãe? Que lindo, meu filho, com os olhos cheios lá. Aqui mesmo, sentada, com a sua cabeça, aqui no meu peito. No meu... O barco é isso. Fechou os olhos. Não podia chorar. Era um momento de muita alegria. A sua mãe despontando com uma alegria maravilhosa que ela estava vendo. Eu contei ela estar aqui com até hoje feliz. Eu me lembro que você me atendia pelos meus filhos, porque eu estava contando piadas. Você não ama sua mãe? Então que loucura. Eu só fui um espiritismo cadela. Só fui procurar isso por causa dela. O amor dele é mais ou menos conseguir, desde aí, ver mais a morte, começa a chegar a ser. Então, não estou dizendo que eu seja melhor do que ninguém, sou um exemplo fantástico. o que eu recebi, como se fosse uma faculdade para me trazer para me preparar caminho. Então, volto a dizer, não interprete mal, você é melhor do que ninguém. Então, mas é uma coisa tão evidente que a vida não saiu, faz desgraceiro. Mas é sempre assim, uma pessoa fica doente, é alimentação, fica sabendo, ela não se cuidava, que não fazia dano, que isso e aquilo, ou por onde estava, morreu, ou era que não fez isso, não fez aquilo, o meu desprezo, que pena, era tão jovem, era tão bom. Agora eu estou vendo uma rua, imagina o sujeito morreu, era tão bom, agora morreu. Puxa, isso é tanta coisa ruim, não estavam lá aqueles judeus, os judeus estavam lá, e viram os feitos com essas regras, essa turma do horror, e ficavam fazendo tal do consolo. E o consolo? Só com essas palavrinhas. Fechar era uma choradeira tremendo. Se chora quando a pessoa está doente, se chora quando a pessoa morre, e aí fica aquela vibração, se um pensar cheira mal, o sujeito está ali doente, fica aquela vibração ruim para ele. Se o sujeito morre, continua aquela vibração ruim para ele. Eu pergunto a vocês, que coisa horrível uma pessoa que tem que morrer, aí ele viu os olhos da esposa, estava segurando ele, não vai, eu te amo, você não pode me deixar, você está corte da casa, e vive na casa, depois vai na dentro da casa, só me perde, já me chora, ai, vai fazer esse negócio, ai, ai, chora, meu Deus, tem que respeitar todo mundo que está passando por isso. Mas eu quero dizer aqui, é vibração, é carnalidade, são consolos, coisas desse mundo, daquele jogo do louvor, das regras, do ritualismo. Falta essência, falta substância, falta reconhecer a técnica funcional de Deus, Deus atua, Deus atua, com Jesus atua, os mentores atua. A vida é influenciada pelos Espíritos, influencia os Espíritos da nossa vida, sim, muito mais do que a gente supõe, visto o livro dos Espíritos, na pergunta 400, para lembrar. É uma influência imensa. Uma influência espiritual é viva, viva. Então, vem a mensagem de Jesus, não podia ser diferente. Tira a pedra. A única solução é essa. Tira a pedra. Se hoje cheira mal, é isso mesmo. Ele não negou que cheirava mal. Tira a pedra. O grande problema é a pedra. O grande problema é a materialidade. O grande problema é essa carnalidade. É a gente levar essa vida sem espírito. Levar a vida sem espírito. Vida na pedra. Como é que foi dada a lei para Moisés? Na pedra. É uma sua forma mais primitiva. Depois vem a água, que é o sentido simbólico. Depois Jesus pega nas talhas de pedra, cheia d'água, como Maria mandou, e transforma as talhas de pedra cheia d'água em vinho, que é espírito. Três fases diferentes. Pedra, água, vinho. Três fases diferentes. Materialidade, a ideia das reflexões espirituais da água e a ideia da essência da espiritualidade. Daí dizer Emmanuel no prefácio do livro Nosso Lar de André Luiz. Precisamos muito do espiritismo, precisamos muito do espiritualismo, mas muito mais de espiritualidade. O problema não é você ser espírita nem espiritualista. É se você entenda o que é. Se você é espírita ou espiritualista, o problema é se você é espiritual. Se você tem espírito, tem essência, se a sua vida tem essência. Tem confiança, tem Deus. Deus é Espírito, diz Jesus. O Espírito deve ser adorado. Tira a pedra. Senhor, ele está cheirando mal. Tira a pedra. Ele cheira mal por causa da carnalidade. Ele cheira mal por causa da materialidade. A gente tirar a pedra da nossa vida e fazer a ser o Espírito. Nós estamos sufocados nesse. Como se a pessoa quisesse orar lá no ponto de valor, é muita pedra, muita carnalidade. Tem que tirar isso. O Espírito já está dentro de nós. O reino de Deus não está lá e acolá, está dentro do João do homem. Se alguém tiver ele ali e acolá, não vai, não cresce, não está no Espiritismo, não está em nenhum espiritualismo. Não está, não cresce, está dentro de nós. Mas por que a gente não vê? Por causa da pedra. Por causa da materialidade, por causa da carnalidade, por enquanto que está assim, a gente cheira mal, a gente não se preocupa com essas coisas mundanas, cheira mal, baixa meretriz, baixa vibração, tira a materialidade, E aí não é pegar o Espírito e botar para dentro de você, não, é o contrário. Tirando a materialidade do Espírito próprio, ele levanta, de várias vezes levantando, diz Jesus, desatar pés, mão, deixar o soldado. Agora, vai caminhar. Vai entender. Vê espiritualmente. A doença é para reconhecer Deus. Agora você reconheceu. Agora você está levantou. Não está mais na horizontalidade do prazer, da coisa mundana, que está satisfeito. Você levantou, você se verticalizou, subiu a sua vibração, se elevou vibratoriamente. Agora, desamarra a pele e evolui. Desamarra as mãos e certo. Tira a venda e vê o Apocalipse, a revelação, a mensagem divina. Enxerga a vida de uma outra forma. Porque diz Jesus, eu sou a ressurreição da vida. Aquele que tem fé em mim, que tem fidelidade comigo, que crê em mim, que está em sintonia comigo, a palavra do original é fé. Você tem fidelidade, sintonia, mesmo que esteja morto, viverá. Esse morto para Jesus nunca é morto no sentido de desencarnado, morto no sentido. Para Jesus não existe encarnado nem desencarnado. Para Jesus existe o estado de você estar em Deus. Se você está em Deus, você tem vida. Se você não está em Deus, você está morto, está na terra, está na materialidade. Diz o jovem perguntando para o seu Senhor, o que eu faço para entrar no reino de Deus? Ama Deus com todas as coisas, ama Deus com todas as coisas, o próximo advento faz isso e viverás. Mas ele estava em pé diante de Jesus e perguntou como ele podia fazer para entrar no reino de Deus. Ele está cativo. Mas disse Jesus, para Jesus está vivo, não está encarnado nem desencarnado. Vivo é amar. Quando você ama, como nós dizemos aqui, você sai desse magnetismo que conhece atrair para o mundo. E você usa o magnetismo de amor para atrair a paz. Ama. Então, quando você ama, você passa a ter esta vida em plenitude. Ama Deus sobre todas as coisas, o próximo é de mesmo. Faz isso e viverá. Porque possa se encarnar ou desencarnar. Então Jesus nunca falava para morto, no sentido de desencarnar, ou morto, no sentido de acabar, nada disso. Eu sou a ressurreição da vida. Aquele mesmo que esteja morto no caso do lado, que já será na mão, estou pensando em carnalidade de coisas materiais, até ele viverá. Não importa se ele estiver desencarnado, vai continuar vivendo. Basta estar em sintonia com Cristo. Porque o que ele quer te dar não é a vida para viver aqui. Como lá, depois de ver umas 15 anos aqui, ele quer te dar uma outra visão de vida. Uma vida em plenitude, uma vida em abundância. Sem para que tivesse vida, não vida material. Nem vida espiritual do lado de lá. Mas nem para que tivesse vida em qualquer um dos lados, mas em abundância. Aí presta. Uma nova vida, uma nova compreensão espiritual, uma compreensão de unidade com Cristo. E reconhecendo que você é um com Cristo e que toda a humanidade faz parte da sua família. É uma vida ampla e você sai do seu ciclo para abraçar toda a humanidade e a base deste abraço é o modelo, é o exemplo que Cristo nos deixou. O exemplo Cristo da Índia de Paulo. Já não sou eu mais que vivo. É Cristo que vive em mim. Para mim, viver é Cristo. E morte, morte é lucro. Eu não quero voltar. Morte é lucro. Se livrar daqui e não precisar mais voltar, então é isso que você precisa para voltar para cá. Diz Paulo, morte é lucro. Mas só é lucro para quem caminhou aqui na vida. Construiu Cristo no seu mundo, porque se você não construiu Cristo no seu mundo, vai chegar do lado de lá projetando. Mas se você construiu Cristo no seu mundo, você escolhe uma vida em plenitude, uma vida em abundância. Muita paz. Na próxima palestra, ainda continua um pouco esse tema de lado.
Nós vamos ver agora a perseguição que os judeus vão fazer porque Lázaro ressuscitou.
Tá.